Muito bom dia, está com a Renascença, pequenas grandes coisas. Bom, e esta é uma realidade que impressiona. Em 2019, o número de pessoas forçadas a fugir das suas casas devido a conflitos, perseguições e outras violências atingiu, a nível global, 79,5 milhões de pessoas. É uma população imensa em situação de grande sofrimento e fragilidade.
Felizmente, há quem se esforce por viver de porta aberta para estas pessoas, porque acredita, como o Papa Francisco, que somos todos irmãos, tutti fratelli. É o caso do padre Hermano Savarino.
Exatamente, é natural de Itália. O padre Hermano pertence à congregação dos missionários da Consolata. Desde que decidiu dar a sua vida a Deus, assumiu várias missões em diferentes lugares, mas é aqui em Portugal que trabalha e batalha para abrir a porta à esperança. Desde 2015, responsável pelo Centro Missionário Padre Paulino, no Cassem, o padre Hermano voltou recentemente de Itália, onde esteve a passar uns dias de férias, depois da experiência de confinamento aqui em Portugal. Padre Hermano, muito bom dia.
Muito bom dia, António. Muito bom dia, Dina.
Bom dia
a todos os ouvintes do vosso programa.
O Centro Missionário Padre Paulino é, enfim, podemos dizer neste momento, a sua casa, é aí que vive em comunidade. É um centro que é também um porto de abrigo de alguns jovens nesta altura.
Pois, é de facto a nossa casa e uma casa que desde o início escolhemos partilhar, ou melhor, abrir a quem precisava. O acolhimento dos refugiados, a qual se referia na introdução, é uma evolução quase natural de um itinerário de acolhimento temporário que começamos desde o início, quer dizer, desde 2015, quando colocamos aqui a comunidade formativa e apostamos na abertura, no acolhimento das pessoas mais marginalizadas que podiam precisar, como uma marca da comunidade e também como uma marca para o estilo da formação missionária que queríamos proporcionar aos nossos jovens missionários.
E por isso passaram a acolher também esses refugiados, é isso, Padre Hermano?
Exatamente. Portanto, depois de ter começado a acolher algumas pessoas, um português, depois um outro jovem estudante estrangeiro, foi natural abrir a esta experiência do acolhimento dos refugiados, também porque o Papa, desde o início do seu magistério, não é, começou por dizer que era bom que as comunidades religiosas pensassem também como fazer e se podiam acolher alguém. Então começamos com duas pessoas em 2019, e as quais se juntou uma ou outra.
Qual é a nacionalidade dessas pessoas?
Os dois primeiros que chegaram são dois jovens sudaneses, de 19 e 20 anos, e o último que chegou em março deste ano é da Nigéria.
Ok. A história de integração foi fácil? Esta adaptação, o convívio aí, todos na comunidade, tem sido uma integração fácil?
Foi uma experiência, não sei se fácil ou difícil, mas extremamente interessante e enriquecedora. Portanto, isso permitiu superar também as normais dificuldades que se encontram, não é? A primeira dificuldade foi a dificuldade linguística. O Salim e o Ismael, do Sudão, quando chegaram, falavam apenas árabe e uma língua local. E, portanto, os primeiros dias, os primeiros meses, foi uma comunicação gestual.
Foi um grande desafio, não é? Um grande desafio, precisamente.
Mas foi extremamente enriquecedor. E superamos estas normais dificuldades de integração graças à disponibilidade e à boa disposição destes rapazes que estavam quase naturalmente dispostos para uma colaboração, para uma vida comunitária.
Tem sido estas dificuldades acrescidas agora da Covid-19 faz com que estes jovens que acolheram no Cassem possam ter mais questões relativamente ao futuro que possam ter em Portugal?
Pois, toda a questão da pandemia, o problema da pandemia atrapalhou muito o processo de inserção. Depois de ter aprendido a língua e etc., agora eles estavam na fase de formação profissional e de procura de trabalho. Portanto, se já é difícil encontrar um trabalho em condições normais, ainda mais, né, depois de uma pandemia. E, portanto, algum processo fica um bocadinho atrasado, apesar de tentar fazer os esforços agora para que possam encontrar a própria autonomia.
Ainda estão convosco?
Ainda estão conosco. No final do ano, os primeiros dois deveriam terminar este projeto, este apoio do Alto Comissariado para as Migrações, e enfrentar outra etapa. Estamos aí à procura de trabalho, também alguns amigos, algumas famílias de amigos que têm pequenas empresas que já se ofereceram para contratar alguém deles, e portanto estamos nesta fase delicada, porque é uma delicada porque parece, especialmente para os rapazes, que nada aconteça, não é? Trata-se de esperar,
claro.
E às vezes esperar é difícil. Quando alguém tem vontade de construir ou reconstruir a própria vida, né? Imaginar um futuro aqui em Portugal como novo país no qual viver.
Eles falam português já alguma coisa, não?
Eles falam muito bem português, okay. É surpreendente. Depois de quase um ano e meio, realmente o português dele é muito bom. Né? E não sou apenas eu a dizer que sou estrangeiro, mas também os portugueses
também
o dizem. E eles tiveram diferentes oportunidades, portanto, um curso organizado pelo JRS, com o qual nós estamos a colaborar desde o início, algumas aulas aqui em casa nos primeiros dias, mas de alfabetização, de reforço de alfabetização, e depois tivemos a ajuda de algumas instituições, como a Universidade de Letras de Lisboa, que ofereceu um curso, uma bolsa de estudo para fazer um curso. E, portanto, pronto, foram... E depois, junto com o estudo da língua, tiveram também maneira de aprofundar outras coisas, por exemplo, algumas aulas de informática aqui em casa, improvisadas por um dos seminaristas que tem mais competência nisto. Cada um fez a sua parte, sobretudo depois, durante o período de fechamento da pandemia, quando todos os recursos externos estavam parados, a comunidade tentou ativar-se em qualquer maneira para ajudar estes jovens a evoluir ainda na aprendizagem da língua e também em outras coisas que pudessem servir para o futuro.
Padre Hermano, nestas conversas aproveitamos também para conhecer um pouco melhor os nossos convidados, é o seu caso esta manhã, e estava aqui enfim, a pensar que poderíamos falar um pouco na sua formação. O Padre Hermano esteve no Brasil, num estágio pastoral. Foi uma experiência importante para si, como padre, como missionário?
Já é uma experiência longínqua,
sim,
mas
sim, sim.
Apesar disso foi uma experiência muito marcante. Falamos de 2004-2005. Foi uma experiência muito marcante, não apenas dentro do percurso de formação para ser padre e missionário da Consolata, mas foi também uma experiência de vida muito, muito enriquecedora. Se calhar a experiência que realmente eu estava esperando naquela altura, uma experiência que significa também uma passagem realmente, né? O fato de viajar e ir a outro lugar muito longe, com uma cultura completamente diferente, na qual se aprende a ser acolhidos e acolher, e se vê como um mundo que parece funcionar completamente ao contrário do próprio, mas que funciona na mesma. Portanto, quer uma conversão do olhar, e uma conversão do olhar que acontece apenas através do encontro com as pessoas.
Esta coisa de falar português estava no seu caminho, não é?
Estava, sim, para ser português português falado no Brasil, diferente daquela altura, não tinha as exigências comunicativas que tenho hoje aqui, lá. Eu estava na periferia, era mais ir na rua. Depois, quando voltei, tive que voltar a estudar para fazer uma transformação.
Imagino que sim.
Do Brasil em português de Portugal. Mas foi realmente uma experiência boa, sobretudo por isso, pelo encontro com as pessoas que é uma autêntica dinâmica missionária. Era um lugar onde não conheces a ninguém, e depois um pouco entras naquela cultura, quando começas a entrar nas casas das pessoas, interagir com um, com o outro, ter amigos daquela terra, que nos mostram, como dizer, o lado mais acolhedor de qualquer cultura.
Sem dúvida que sim. Há pouco que estava a falar em estudar, eu sei que o seu percurso inicial foi ligado à história da arte, tem um mestrado em letras modernas e história da arte, é uma coisa diferente, não é, daquilo que está a fazer neste momento. O que é que o atraiu primeiro para a vida religiosa e, em concreto, para os missionários da Consolata?
Eu cheguei a encontrar os missionários da Consolata de uma maneira, bem, não casual, mas providencial, né? Porque no mundo de Deus o acaso não existe. Cheguei, quando estava a terminar os meus estudos na universidade, cheguei a este lugar muito particular que os missionários têm lá em Itália, que é uma casa de espiritualidade situada dentro de uma antiga cartucha no meio das montanhas. Uma casa onde havia atividades para jovens, E um lugar que me fascinou imediatamente, e um lugar que realmente eu pensei desde logo que era um lugar onde se podia voltar. E assim foi. E o que me atraiu particularmente, acho que foi mesmo este percurso que comecei a fazer com ele de uma escola de oração, onde havia uma centralidade e uma importância dada à palavra de Deus. A palavra de Deus conhecida, estudada, lida, rezada, que podia orientar efetivamente a minha vida também aquela dos outros. E acho que foi mesmo esta centralidade da palavra que suscitou a minha curiosidade em conhecer este ambiente e em desenvolver dentro do ambiente de missionário da Consolato o meu discernimento vocacional. Com certeza esta caratteristica di annunciare o Evangelio come una parola che tenga a dire a vita e poterlo fare in un contesto mais amplo do que a propria diocese, a propria cidade, naquele momento foi algo que me cativou. Pronto, portanto,
Deus lá tem os seus
me ajudou
caminhos.
a dar passos nesta direção. Tens, exatamente.
Padre Hermano trabalhou, como nos acabou de dizer, com jovens à Itália, mas, enfim, fez outras viagens e outras experiências marcantes, missões de voluntariado no Quénia, por exemplo, e agora está aqui connosco em Portugal, e curiosamente também dá apoio num estabelecimento prisional. É também uma atividade importante para si, este contacto com os presos. É possível levar esperança a quem está a cumprir uma pena de prisão?
Sim, esta foi uma surpresa, nasceu de uma necessidade de um padre que é capelão e que tem muitas coisas, também muitas tarefas e que, portanto, pediu para ajudar de vez em quando, saltuariamente. E um mundo que nunca, ao qual nunca me tinha aproximado, mas que é uma experiência muito bonita, uma experiência onde se dá para ver que realmente a misericórdia de Deus é maior e que Deus age realmente na vida de todos, hein? Di fatto, na prisão non è infrequente incontrare storie di autentica conversão, di alguém che evidentemente incontra a Deus e chega a ter uma visão da propria vida completamente nova e uma intenção di recomeçar, di ricostruir con fatica, con dor, mas con una coscienza completamente rinnovata.
Eu imagino que seja de facto uma experiência bonita, esse quase que ver renascer uma
Precisamente
pessoa,
uma
não é?
experiência bonita. A Dina falava antes do meu percurso anterior, não é? O que tinha a ver ter estudado história da arte, literatura, com a missão, não é? Com o que estou a
Certo.
fazer agora. Eu acho que há uma profunda ligação e que está na procura da beleza, né? Eu sinto esta vocação a ser padre, né? Com as pessoas, mas também com os livros na mão, digamos assim. Acredito naquela beleza que transforma as pessoas, que comunica algo de Deus, né? A beleza, sim, das artes, mas também é a beleza, da vida vivida com a arte. É aquela beleza que eu encontrei na literatura, e que a literatura me ensinou depois a encontrar nas pessoas, no Evangelho, na Eucaristia, né? A beleza que expressa a comunhão, a beleza de quem partilha a passagem de Deus na vida dos outros, ou mesmo a beleza escondida na favela, lá onde estava, no Brasil, ou na prisão, ou também nas histórias periféricas das pessoas que acolhemos aqui em casa.
Assim nós a queiramos
Portanto,
ver, ela encontra-se sempre nas pequenas coisas, não é?
exatamente.
E é assim, com pequenas grandes coisas, com pequenos grandes gestos, que o Padre Savarino toca e ilumina muitas vidas, e há de iluminar muitas mais, se Deus quiser. Por isso, esta manhã foi para ele que tivemos aqui a porta aberta na Renascença. Tenham um bom dia e um santo domingo.
Padre Hermano, bom dia.
Bom dia, obrigado. Bom dia a todos, bom domingo.